começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pente na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, amigos da Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, pela Nacional do Rio e pela ebc.com.br para todo mundo. Vamos até às 18 horas. Hoje, eu confirmo para você, dia 24, mês 7, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Isso, na central técnica, Ed Guimarães, os meninos do Nini, tudo, agora quem tá mandando é o Rafinha, os meninos do Rafinha agora, é, que beleza, hein, que beleza, se liga, Nini, se liga, hein. Sebastião Luiz Xavier também com a gente, com aquelas tiradas inteligentes, engraçadas, o rei do Vap Vap, a produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Sempre fazendo você feliz com o futebol, começando o programa No Mundo da Bola, hoje, 24 de julho, começando. Que delícia! Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor.
Meu,
isso aí.
Amor.
Isso, com muito amor, com muito carinho. Quem fala do Fluminense abrindo o programa é ele, o cabecinha da Nacional.
Luiz Ferreira é Nacional.
Boa tarde, Big Red.
Boa tarde pra você, grande Mazella, os ouvintes da Rádio Nacional, do programa No Mundo da Bola. Você foi o único que acertou o palpite ontem.
Você viu? Eu falei, 2x1.
Eu acertei 1x1, assim, tava tranquilo, 1x1, golzinho fora de casa, 0x0 no Maracanã, era do Fluminense. E você foi, não, vai dar a fusão 2x1 e cravou.
Eu falei 2x0, eu falei, não, com o Fluminense sempre toma um golzinho, então 2x1 é o placar que eu fecho. Mas você falou com o coração, pior tem certas pessoas que falaram com desprezo, vitória do Peñarol. Mas o dele tá guardado pra logo mais.
Não, depois a gente fala dele. Olha, Mazella. Eita, nós. O Fluminense venceu o Peñarol por 2x1. Partida realizada no campeão de siglo em Montevideo. Resultado sensacional para o Fluminense nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fluminense joga até por uma derrota por 1x0 no Maracanã, que se classifica para as quartas de final da competição sul-americana. Vamos ouvir o atacante Pedro. Os dois gols foram marcados pelo Ione Gonzalez, mas o Pedro teve uma boa atuação, assim como o goleiro Muriel. Fez sua estreia com a camisa do Fluminense, não comprometeu, puxou a orelha da defesa e não fez as suas defesas. Foi bem o Muriel. O Pedro fala da importância desse resultado positivo para o Flusão.
Ah, pra gente foi fundamental a vitória hoje. Um jogo muito complicado, né? Era frio, era torcida, a pressão que eles fazem aqui dentro de casa, mas a gente suportou muito bem isso. Acho que soubemos jogar desde o início do jogo. É, um time grande como o Fluminense não pode ficar 8 jogos sem ganhar. E hoje foi fundamental a vitória. Espero agora focar no Brasileirão, no São Paulo, no sábado.
Agora focar no jogo contra o São Paulo, no sábado, no Maracanã. O jogo terá transmissão da Rádio Nacional. Vou estar nesse plantão, mas era o costume da sorte pro Fluminense, hein?
Eu vou narrar, Carla Matera vai comentar e você no plantão.
Exatamente. Eu costumo dar sorte pra um tricolor, não sei qual, mas tudo bem.
Não, já começou a fazer gracinha.
Brincadeira, pior que eu dou sorte Fluminense mesmo, mas ela. Agora o Pedro vai falar de uma coisa muito importante. Muito se falava, falou-se também com o Fernando Diniz, com os demais jogadores, que o Fluminense tinha que ter uma nova maneira de jogar, tinha que ter um jeito novo de jogar e sair daquele esquema de jogo do Fernando Diniz. O Fluminense conseguiu vencer bem o Peñarol fora de casa, mantendo seu estilo de jogo, de toque de bola, de triangulações, de passes curtos. O Pedro fala sobre essa vitória, inclusive mantendo o estilo.
Não, acho que a gente preza muito isso, né? O professor Diniz preza muito isso. Não importa onde a gente for jogar, sempre manter o nosso futebol, sempre fazer o que a gente faz no treino, que é sair jogando. E hoje, graças a Deus, deu certo com a vitória. Fica um gostinho muito especial.
Fica um gostinho muito especial, Mazella. E o Fernando Diniz, ele, quando foi questionado se era um alívio essa vitória, que não vinha depois de um longo e tenebroso inverno nessa temporada pro Fluminense, ele colocou que não é um alívio, mas uma alegria muito grande de saber que as coisas estão no caminho certo. Agora é manter o nível das boas atuações e focar contra o São Paulo nesse sábado.
Bom, vamos falar um pouquinho mais do jogo. O Fluminense venceu o Peñarol em Montevideo por 2-1. Eu quero cumprimentar ele, que vai analisar, analisou, vai falar o que ele viu, o que ele pensa a respeito da vitória. Primeira vitória do Fluminense sobre o Peñarol. Meu boa tarde é pra ele. Fala, Valdizinho.
Tudo bem, amigo? Um abraço pra você, pro Luiz Ferreira e para os ouvintes ligados no programa do Mundo da Bola. Teve uma atuação brilhante do Fluminense, uma vitória irretocável do Fluminense. Provável que o Peñarol só ganha no Flamengo, né? Pede pro Fluminense, né? Que pede pro Botafogo, a final da Comebol, mas o Flamengo ele ganha. Então o Fluminense foi competente, né? Foi competente ontem, o esquema do Fernando Diniz, ele ontem adiantou a marcação, marcou o Peñarol alto, criou situações, teve pelo menos 5 situações de gol, fez 2 gols e vem com uma tranquilidade maior. Porque a Copa Sul-Americana e a Libertadores diferem da Copa do Brasil. Quer dizer, o gol qualificado existe. Então o Fluminense pode dar o luxo até de perder por 1-0, que ele, consequentemente, passa de fase. Essa vitória ontem foi fundamental. O time reencontrou a vitória, não viu. Vinha 6 jogos, não me falha a memória, sem ganhar. E essa vitória foi fundamental para dar tranquilidade ao Fluminense, principalmente para o jogo da volta. Mas a partir de hoje já começa a pensar no Campeonato Brasileiro. Tem jogo contra o São Paulo, não tem zagueiro para jogar. O Muriel estreou bem. Então foi muito bom para o Fluminense. Foi bom para o Fluminense, futebol carioca. E é uma competição importante, que além de você conquistar um título internacional, você tem um faturamento muito bom. Então o Fluminense mereceu, fez 2-0, o Yoni Gonzalez fez uma bela atuação, não vinha jogando bem, e o importante é que o Fluminense ganhou, passou a torcida, isso motiva também o Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem 9 pontos, mas pelo que o Fluminense vem jogando, com 9 pontos não condiz, mas é aquele detalhe, né? Ele joga bem, mas não faz gol. Vamos ver se agora, a partir do jogo de ontem, quando se reencontrou com o gol e teve situações até para fazer o terceiro gol, ele volta a fazer gol, que é importante, e consequentemente as vitórias voltarão no Campeonato Brasileiro, porque, queira ou não, é uma situação que incomoda o torcedor, incomoda a diretoria, incomoda os jogadores, você está na zona de rebaixamento.
É verdade. Agora, em relação, para fechar, acho que a análise que já começou muito bem por sua parte, em relação ao jogo de ontem, em que o Fluminense venceu o Peñarol por 2-1, a segunda pergunta do Luiz Ferreira e o Pedro respondeu, em relação a, sem mexer no esquema, mas com uma movimentação, com uma proteção maior, quer dizer, o esquema permanece o mesmo, mas aqui o esquema é o mesmo, o que mudou? Muda-se a movimentação, um pouquinho do posicionamento, isso que eu venho me debatendo há muito tempo, chamado plano B, Valdir.
Você tem que ter um plano B, qualquer treinador tem que ter um plano B, e o Fernando Diniz, ele mudou pouco. O que acontece é o seguinte, tem muita gente que critica, mas o Ayrton faz muita falta ao time do Fluminense, pode não ser tecnicamente um bom jogador, mas se você voltar o tempo no Campeonato Carioca nesse contra-dia, como ele jogava ali entre os dois zagueiros, ele dava uma proteção muito grande. O menino Alan, que está jogando como titular, ele é bom jogador, mas ele não é primeiro volante, então isso tudo estoura na mão da zaga, que também já não é isso tudo, mas sem proteção fica difícil. Grande zagueiro sem proteção não se complica, o que dirá que não tem muita qualidade. Então o Fluminense agora ele arrumou uma alternativa. Eu tenho essa informação, não sei se o Luiz Pedro confirma, que o Ayrton pode ser até zagueiro no sábado, porque não tem outro. Frazan está expulso, foi expulso, o Digão foi expulso.
Frazan e o Digão foram expulsos contra o Vasco.
Então, você vai ter que esse plano B. E é bom o Fernando Diniz, acredito que ele tenha visto lá em Montevideo, se não viu, ele mandou gravar, porque o São Paulo fez um segundo tempo maravilhoso contra o Chapecoense, com uma rapidez com o Toró, com o Everton, com o Pato, saiu o time com mais mobilidade, com o Anthony. Então, ele tem que tomar muito cuidado, esse esquema é bom, mas ele tem que também se resguardar um pouco. Como diz os treinadores mais experientes, como Joel, Vanderlei, Espinosa, primeiro você acerta a casa, lá atrás, mas depois você acerta a frente.
17 horas 20 minutos, você acompanha o programa no Mundo da Bola. E eu queria você voltar já já falar do corpo, mandar um abraço para o Fábio Soares.
Fábio Soares.
Que tá sendo torcedor do Botafogo. Grande mala. Já, fala, Fabinho. Não, tá aqui passando mensagem no meu WhatsApp, tem jabá, não. E também o meu amigo Marco Antônio Domingos, participe todo. São ouvintes fiéis da Rádio Nacional, então a gente tem que dar um valor muito grande a esses caras. Mandar um abraço
também pro Urutí do Cabuçu, acabou de ligar pra gente aqui.
Esse é o outro.
Preocupado com o Flamengo. Somos dois, Urutí.
O Marco Antônio
Somos
Domingos.
Três, contando Rafael.
O Fábio Soares, o Cabuçuzinho lá, nosso amigo. Urutí. Isso é legal, cara. Pessoas que nos acompanham diariamente aqui no programa No Mundo da Bola. Agora, o que o simpático Diniz falou?
O Fernando Diniz, ele foi questionado, inclusive, sobre essa situação que o Valdir colocou. Embora o Pedro tenha colocado que o Fluminense não perdeu a sua maneira de jogar, e de fato não perdeu, não abriu mão da sua maneira de jogar, quer dizer, no final da partida, quando o Fluminense já estava vencendo por 2-0, o Fernando Diniz sentiu que o Peñarol crescia, tirou o Paulo Henrique Ganso e colocou o Bruno Silva. Logo depois ele tirou o Danielzinho e colocou o Ayrton, inclusive depois do gol do Peñarol, o único gol da partida. Foi até uma falha do miolo de zaga do Fluminense esse jogo. Mas o Fluminense controlava a partida. O Fluminense tinha até um certo controle da partida. O Fernando Diniz colocou que o resultado positivo é a prova de que tem que insistir e que o trio de meio campo dele é esse. É o Alan, o Danielzinho e o Paulo Henrique Ganso, mas ela.
Eu acho que o Valdir tocou nesse assunto. Você, na minha modestíssima opinião, barrar o Alan, tirar o Alan para botar o Ayrton é dar um tiro na cabeça. Mas jogar o Ayrton como zagueiro, ele já tá meio lento, meio pesado, e um cara que marca duro, eu acho que é uma boa ideia. Nisso eu concordo com o Valdir. Vamos aguardar. Então, Valdir, para fechar o assunto tricolor, quando são 17 horas e 22 minutinhos, o jogo, você falou da velocidade. Independente da velocidade, independente de quem o São Paulo bote em campo, é outro tipo de jogo, né? E outra competição.
É outro tipo de jogo. Vou falar uma coisa aqui para você. O Ayrton já treinou de zagueiro no Botafogo. E não vou me surpreender se no futuro, daqui um ano, dois anos, porque ele é novo ainda, tem 29 anos, mas ele começou muito cedo. Ele vem a jogar na zaga, porque ele tem posicionamento, ele sabe sair. O problema é que ele faz muita. Ele voltou a fazer muita falta, coisa que ele não fazia. Mas se ele jogar de zagueiro, ele pode até crescer nessa posição. E um detalhe que eu esqueci de citar, Mazela, a estreia do Muriel, né? Um goleiro, né? Fez pelo menos duas grandes defesas maravilhosas. Aquele detalhe, o goleiro passa confiança, né? E tem aquela máxima do futebol, um grande time começa com um grande goleiro, né?
É verdade, tá aí então, 17-23, mas o Muriel ainda começou, sentiu, é natural não jogar muito tempo, mas ele indeciso, inseguro, eu acho melhor que o Agenoyer. Então, de qualquer maneira...
Não, assumiu a vaga.
A gente tem que levar em consideração, o cara tá um tempo sem jogar, e somente o goleiro, ele sente um pouco, mas depois ele se equilibrou. Ele, com todo respeito ao Agenor, é disparado melhor do que o Agenor, né?
É porque eu falei, ele mesmo fora de forma, eu acho que passa mais segurança do que o outro em forma. Alguma coisa...
O goleiro é fundamental. Só um exemplo rapidinho. Ano passado, quando o Botafogo ficou aí 6-7 jogos sem vencer, era o menino Saulo, que não passava confiança. Voltou o Gatito, tipo, deslanchou a ganhar. Porque o goleiro passa confiança.
E hoje o Saulo ganhou experiência, foi vice-campeão da Copa do Nordeste com o Botafogo da Paraíba.
Tá certo, então.
Vamos não, quem foi o Andrei. O Saulo já tá de volta, ele tava no Vila Nova de Goiânia.
Então tá certo.
É o Andrei.
É isso aí, então lá o Oca tá ganhando experiência. 17:24, hora e vez do...
Todos cantar de coração, a cruz de mal.
Em homenagem ao Roberto Brandão, que vem com a gente aqui todo dia fazendo o programa. Ele não fala, ele tem vergonha de falar, Brandãozinho. Você pode falar, o microfone não morde, Brandão. É isso aí. Olha só, Brandão, o atacante Rossi desfalcará o Vasco por tempo indeterminado, hein? Com um quadro de apendicite, o jogador foi hospitalizado nesta quarta-feira, passará por uma cirurgia e ficará afastado dos treinamentos até se recuperar. Eu lembro que o Rossi já não tinha enfrentado o Fluminense lá no último sábado. O Vasco venceu por 2-1 de virada, por estar suspenso naquela oportunidade pelo terceiro cartão amarelo. Enquanto o Rossi não volta, a vaga no ataque fica entre Ansassi e Marrone. Você prefere o quê, Valdir?
Olha, o Marrone. O Marrone que passa aí, inclusive, né? Tem uma proposta do futebol inglês. Mas eu prefiro o Marrone, até por questão de característica. O Marrone é mais veloz, O Marrone é atacante, o Ensaço é homem de meio campo que se projeta no ataque. Não tem velocidade, é um jogador até mais técnico, mas não tem velocidade. Eu escalaria o Marrone contra o Palmeiras ontem. Ele não suou e tem certo para empatar. E com certeza não vai botar o time titular contra o Vasco, por um elenco recheado. Deve botar o reserva para jogar sábado, porque terça-feira decide a vaga em casa contra o Godoy Cruz, né?
O jogo é lá, não é isso?
Não, o jogo é aqui. O jogo é aqui não. Aqui em, o jogo é em São Paulo, no Brasil.
O jogo é lá em São Paulo, isso.
2-2 com o Godoy Cruz, já perdendo por 2-0, correu atrás, mas defesa do Palmeiras preocupa. O Palmeiras, mas ela...
Um detalhe. Tava 2-1, Luiz, quando o Everton defendeu um pênalti com os pés. Se faz 3-1 ali com 30 e poucos minutos do primeiro tempo, complicado. E no segundo tempo, o goleiro do Godoy Cruz fez duas defesas, pegou uma falta do Bruno Henrique no finalzinho do jogo, foi uma defesa fantástica. Mas o Palmeiras não vem com a força máxima não, hein? Pelo que eu senti do Filipão na coletiva ontem.
Só lembrando que o jogo é em São Paulo, para ficar bem claro isso.
Exato. Duas informações do Vasco.
São Paulo, com o Vasco e com o Godoy.
O Vasco informa que a cirurgia por conta da apendicite do atacante Rossi foi bem sucedida. O atleta foi operado pelo cirurgião Paulo José Macedo e acompanhado de perto por Rodrigo Furtado, coordenador do departamento médico do Vasco da Gama. O Rossi deve ter alta nessa quinta-feira. E nesse momento, Mazela, o Vasco faz um jogo treino contra o Barra Mansa em São Januário. O Vasco está vencendo por 1-0 o gol do Thiago Reis. Só para o torcedor do Vasco ter uma ideia. O Vasco joga com os reservas, mais o Bruno César, que entrou no decorrer da partida contra o Fluminense. Sidão, Cáceres, Werley, Ricardo e Danilo Barcelos, Lucas Mineiro, Andrei, Felipe Bastos e Marco Júnior, Bruno César e Thiago Reis. O Vasco vencendo por 1-0.
É, tá legal. Esse Vasco não é todo ruim não, né, Brandão? É um time que não é tão... O time reserva do Vasco não tem jogadores bons. Não são maravilhosos. Não são maravilhosos, mas são jogadores que realmente têm alguma qualidade, um nível bem razoável. E fica a expectativa também, em relação ao Vasco da Gama, se o garoto Thales Magno, que estava na seleção brasileira sub-17, poderia ser utilizado. Acho que é um pouco prematuro, né, Valdir?
É muito jovem ainda. A gente não pode ficar cobrando da meninada ou que eles venham decidir. O Fluminense teve a felicidade de botar dois meninos, o João Pedro, e o Marcos Paulo, que decidiram alguns jogos. Já o menino Miguel, todo mundo, foi colocado no jogo contra o Ceará, o garoto não tocou na bola. Então, você não pode queimar etapas, não pode queimar uma geração. Você tem que colocar de maneira gradativa e, principalmente, quando você está num bom momento, está numa boa posição na tabela, está ganhando o jogo de 2-3-0, aí você põe, porque senão você queima o jogador que no futuro, eu já vi tanto jogador de futuro que a gente ouvia falar na base, pô, fulano vai arrebentar, fulano é craque, fulano é fulano, aí joga em cima, não roda, é emprestado e a carreira desaparece.
Tá certo então. O que é que fala, Brandão? O Brandão, me lembrando que o Evaristo de Macedo, que foi um grande jogador, também um grande treinador chegando na seleção brasileira, falava sempre isso: jogo de menino é de menino, de homem é de homem.
Garoto,
né?
Decide jogo de garoto.
Isso mesmo, de homem decide jogo de homem. É isso aí então. 17h28, falamos do Fluminense, falamos do Vasco, agradecendo a você a companhia, a audiência pela Rádio Nacional do Rio e também pela ebc.com.br, com o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que é o Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Tá suave, tá comigo aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Dando sequência ao programa No Mundo da Bola, 17 horas e 30 minutos.
Mundo Estádio.
Acelerou bonitão. Wagner Gomes, o professor.
Wagner Gomes.
O Brasil esteve na piscina hoje pela manhã para a disputa de algumas provas no Mundial de Esportes Aquáticos. Na semifinal, pela manhã, nos 100 metros nado livre, o Brasil classificou para a final o nadador Marcelo Chiarighini, que passou com o terceiro tempo, e Breno Correia, que se classificou com o oitavo tempo. Nos 50 metros nado costas, Etienne Medeiros está classificada para a final com o segundo tempo. Na final dos 200 borboleta, Leonardo de Deus ficou em sétimo lugar. O vencedor da prova, Krzysztof Milak, da Hungria, bateu o recorde mundial, que era de Michael Phelps, com o tempo de 1 minuto, 50 segundos e 73 centésimos. Mas o grande destaque da manhã foram os brasileiros na final dos 50 metros nado peito, um feito inédito para o Brasil em mundial. Felipe Lima ficou em segundo lugar, fazendo o tempo de 26 segundos e 66 centésimos. João Gomes conquistou o terceiro lugar, com tempo de 26 segundos e 69 centésimos. O vencedor da prova foi Adam Petty, da Grã-Bretanha, com 26 segundos e 6 centésimos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
É isso aí, Vaguinho. Forte abraço para você, nosso professor, nosso mestre. E a cidade de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, recebeu a 46ª edição da Semana da Vela Oceânica, local considerado o maior evento do gênero da América Latina, hein? Legal. A competição reuniu 120 embarcações e quase 1000 participantes, entre amadores e profissionais. Entre eles, o gaúcho Samuel Albrecht, com 2 participações olímpicas no currículo, Pequim 2008, Rio de Janeiro 2016, e em busca de uma terceira chance de medalha nos Jogos em 2020. O repórter Lincoln Chaves conversou com ele. Vamos ouvir a matéria.
Lincoln Chaves. A cidade de Ilhabela, no litoral norte paulista, recebe há 46 anos uma semana de vela oceânica que é considerada o maior evento do gênero na América Latina. E a edição deste ano reuniu 120 embarcações e quase 1000 velejadores, entre amadores e profissionais. O clima é geralmente festivo, com direito até a canoa de cerveja após as regatas. Mas quando está todo mundo no mar, aí a competição é feroz. E quem vive o evento há 23 anos, como o gaúcho Samuel Albrecht, sabe bem disso.
Ilhabela também é um momento muitas vezes contraído, mas é, para mim, de muita pressão, porque a gente tem a gente quer um resultado, a gente quer cobrar e exige tempo, demanda técnica e horas pensando e trabalhando no barco.
Samuel é tático do barco Crioula, campeão da semana de Ilhabela no ano passado. Dessa vez ficou em segundo, superado pelo pajeiro de Eduardo Souza Ramos, que representou o Brasil em 2 Olimpíadas, em 80 e 84. Mas o próprio Samuel tem retrospecto olímpico. Esteve em Pequim 2008, na classe 470, ao lado de Fábio Pilar, e na Rio 2016 competiu na classe Nacra 17 com a medalhista de bronze Isabel Swan. O gaúcho agora segue para estrear em Jogos Pan-Americanos.
Sempre tive a expectativa de participar de um PAN. Fiquei bastante satisfeito o ano passado quando eu soube que a minha classe Nacra estaria nos Jogos Pan-Americanos. Acho que é importante a classe que a gente veleja estar alinhada com os Jogos Olímpicos. É um investimento que caminha para o mesmo lado, né? É uma competição de uma classe One Design, um barco pequeno de monotipo, onde eu velejo de dupla com a Gabriela Nicolino. E é um barco que voa sobre as águas, que usa foil, um barco muito rápido.
Tradição não falta à vela brasileira. É a modalidade que mais ouros trouxe ao país em Olimpíadas, 7. Em Pans, só fica atrás de atletismo, natação e judô, com 34 douradas. Em Lima e talvez em Tóquio, Samuel Albrecht tentará engordar a estatística. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincão. Ô, bonitão, aperta o botão pra outra matéria.
Botafogo, Botafogo,
olha lá, hein?
É. Tem o Galo aí?
Tem Galo? Tem Galo pra provocar o Valdir?
Atlético Mineiro. Galo forte, vingador.
Será que vai aprontar hoje, cabeça? O Botafogo com Galo?
Sei, mas ela, sei que a gente vai ter um grande jogo no Engenhão. O jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Botafogo, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Botafogo, 21 horas e 30 minutos. Eu vou acompanhar, junto com o Valdir Luiz, esse jogo durante Show de Bola Nacional para Emelec e Flamengo. A gente vai ouvir o técnico Eduardo Barroca. Muita gente falando do Botafogo. Não consegue balançar as redes. O que, que foi falado pro grupo nos últimos treinamentos que antecederam esse jogo contra o Galo? Barroca responde.
Eu falei aqui na minha coletiva depois do jogo contra o Santos que eu precisava fazer as cobranças de maneira correta para não errar na mão. Se eu fizer o comparativo das nossas chances criadas contra o Santos comparada ao Cruzeiro, a gente teve uma evolução, mas insuficiente para aquilo que a gente precisa. Então, a gente teve 9 escanteios, a gente concluiu mais a gol, a gente chegou mais, mas insuficiente. Então, eu preciso continuar trabalhando, dando estímulo, cobrando, criando situações de movimentos coletivos para que a gente finalize cada vez mais com clareza, para que cada vez mais nos cruzamentos eu tenha mais homens na área, para que cada vez mais nos escanteios eu aumente a possibilidade de encostar a cabeça na bola. E tudo aquilo que aumente a possibilidade da gente fazer gol.
Agora, o técnico Eduardo Barroca...
Deixa eu dar uma interrompida. Quero saber que o que o nosso brilhante comentarista Valdir Luiz, hoje com o coração na ponta da boca... Valdir, tô me pegando teu pé aqui, hein, cara. Em relação, o que você espera, depois que o Barroca falou, o que você espera do time logo mais?
Olha só, eles pegaram o pé, faz parte, são todos grandes amigos. Eu também pego no pé dos outros, você gosta também pegar no meu, né, amigo? Então não tem jeito.
No pé, que fique claro.
Tá bom.
Tá. Olha só, o que eu senti na entrevista do Barroca, eu tenho um feeling, não é uma informação, é uma opinião, que ele vai botar o time pra frente, ele vai recuar o Diego Souza e vai lançar o Vitor Rangel como centroavante, que é a única saída, Mazela. Você fez o jogo comigo no domingo, e eu comentei isso, e você concordou depois comigo em papo que nós tivemos, não só depois do jogo como na rádio ontem. O Botafogo deu um chute no gol em 90 minutos, amigo. Não pode. O Botafogo consagrou o Paulo Vitor, tudo são limpinho. Paulo Vitor, o Fábio, agora o Everson, o do Santos, porque não chuta. O Botafogo tem um toque de bola bonito, tem um esquema definido, mas não tem agressividade. E o time, numa competição de mata-mata, tem que fazer que deu o Fluminense, fez outro, foi pra cima, fez dois gols, levou uma, tudo bem, fez dois. O Botafogo tem, na minha opinião, obrigação de ganhar hoje, e se possível, por 2 gols de diferença, o que seria um handicap pro jogo de lá. Se não, amigo, vai complicar, porque o Botafogo não tem uma força ofensiva boa.
Eu só fico preocupado de falar, o Botafogo tem obrigação de vencer, já é complicado. Obriga, sim, e por 2 gols de diferença.
Obrigação entre aspas, né, mas
e 2 gols? Um time que não faz gol há 3-4 jogos?
É, mas o futebol nos surpreende, amigo. O futebol é uma coisa que não é uma. Né, o futebol é o único esporte que você, de vez em quando, você vê um time inferior a outro. Eu estou dizendo que é uma diferença brutal entre Atlético e Botafogo, mas o Atlético considera o Atlético até melhor do que o Botafogo. Eu analiso friamente, o coração é uma coisa, equilíbrio analisar outro.
Muito bem.
Tem atacante de boa qualidade, mas não quer dizer que o Atlético vai ganhar. O Botafogo pode chegar e fazer uma grande partida e vencer o jogo. Então, isso não pode acontecer. É o que o torcedor vinegro, eu, todo mundo espera. Mas isso é uma perspectiva. Tomara que eu esteja certo.
Cabeça.
Olha, mas era interessante o Valdir falar nesse termo que ele utilizou, obrigação de vencer, dessa questão do Botafogo enfrentar o Atlético Mineiro. Vamos ouvir só o que o Eduardo Barroca falou sobre o adversário de logo mais, o que o Eduardo Barroca falou sobre o Atlético Mineiro.
Acho que a classificação do Atlético no Campeonato Brasileiro já diz muita coisa. Uma equipe que estava em 3 competições, saiu agora da Copa do Brasil e se manteve numa condição muito boa no Campeonato Brasileiro. Uma equipe que tem um poderio ofensivo bem alto, jogadores de expressão nacional e internacional do meio para frente, uma equipe que investe muito forte e que vem jogando bem, quase reverteu a situação na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, teve oportunidade para isso. Então eu espero um jogo extremamente difícil, mas tenho bastante confiança que o Botafogo tem todas as condições de fazer um grande jogo dentro de casa, fazer um bom primeiro tempo desse jogo de 180 minutos, né? Conseguir a vantagem nesse primeiro momento, que é o que interessa para a gente, e no final sair com a classificação, que é o principal objetivo da gente aí nesse período.
A previsão de escalação que eu tenho, a projeção de escalação que eu tenho do Botafogo é a seguinte: Gatito Fernandes no gol, Marcinho, Joel Carli, Marcelo Benevenuto, substituto Gabriel, que não pode jogar contra o Galo por conta de questões contratuais. É a única modificação no time que o Eduardo Barroca confirmou durante a coletiva. E o Gilson na lateral esquerda. Cícero, Alex Santana, João Paulo, Luiz Fernando, Diego Souza e Eric. Se a gente for no que o Valdir está colocando, Mazella, o Vitor Rangel entrar, ele tiraria o Alex Santana, tiraria o João Paulo, tiraria um dos três volantes para colocar alguém.
Detalhe, ele tira ou o João Paulo ou o Luiz Fernando. Mas veja bem, isso aí não é uma informação, é uma opinião, porque eu senti o que ele falou. Ele ontem fez um treinamento fechado e fez várias mexidas. Ele, com todo o respeito que eu tenho ao Marroca, que é um rapaz que está fazendo um bom trabalho, com uma carreira promissora, mas ele não pode manter esse esquema num time que não faz três gols e três jogos seguidos não faz gol, num jogo decisivo, porque para mim a decisão é hoje. Se deixar para decidir lá, um abraço.
Então, você mudaria alguém ou iria com o time divulgado pelo Luiz Ferreira?
Não, eu mudaria. Eu ia com o Luiz Ferreira até o meio campo. Cícero, o Alex Santana, João Paulo e Diego Souza. Tiraria o Luiz Fernando. Merrick e o Vitor Rangel. Aí, depois do jogo, de repente tirava o João Paulo, botava o Pimpão. Amigo, tem que ganhar. É calça de veludo ou calça rasgada. Não adianta ficar lá atrás, que isso é bom pro Atlético. Porque se for para 0-0, tudo bem, de repente fazer um gol lá. Mas você não pode perder sua oportunidade de jogar em casa, já tem mais de 10 mil ingressos vendidos, porque não tem televisão, é só aquele esquema lá da Dazon. Então, eu acho que você não pode desperdiçar, você não pode deixar para amanhã o que você pode decidir hoje.
Tá certo então, 17h42. Você acompanhando o programa No Mundo da Bola, pela Nacional do Rio de Janeiro, pela Rede Nacional de Rádio, e você também que navega na internet, ebc.com.br. Sempre legal ter você comigo aqui no programa No Mundo da Bola.
É impossível ser feliz sozinho.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional está no WhatsApp 971-199966. Participe!
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, meu amigo Rafael Espíndola, grande cantor da música sertaneja, música caipira.
Como é que é?
Não, tô brincando. Ele é um grande roqueiro, um grande cantor de pop. sobe cada vez mais o fã-clube dele, impressionante, a agenda de shows lotada, sem espaço, tá legal, tô torcendo muito, tô falando sério, bonitão, né, da banda Rotterdam, caramba, meu, arrebentando, hein, bonitão, e agora tem que trabalhar mais, fez Vamos filho, lá. Bicho, fez filho, tem que chegar junto agora, é colégio, é fralda, é mamadeira, é leite, fazer é bom agora, bancar eu quero ver depois, hein, vambora, hein. 17h45, no jogo do Vasco.
Momento está.
Não, você se empolgou, não te chamei pra fazer isso. Aí o Luiz Ferreira falou no jogo do Vasco.
Fim de
aqui.
Papo,
fugiu, fugiu da pauta aqui.
Fim de papo, Mazela lá em São Januário, fim do jogo treino. Vasco 1-0, final do jogo treino, gol do Thiago Reis.
Legal, então agora sim, papai, futuro papai do Rafinha Júnior.
Estádio.
Volta você, professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Algumas modalidades no Pan-Americano começam as disputas antes da abertura, que será na sexta-feira. As meninas da seleção brasileira entram em quadra hoje contra a seleção de Cuba, às 23 horas e 30 minutos, horário de Brasília. O Brasil está no Grupo A, ao lado de Canadá e Porto Rico. Os próximos jogos da equipe estão programados para os dias 25 e 27 de julho. Dia 25 de julho, Brasil e Canadá, às 22 horas e 30 minutos. Dia 27 de julho, Brasil contra Porto Rico. O vencedor do Pan-Americano tem vaga garantida para os Jogos de Tóquio no ano que vem. A equipe brasileira é pentacampeã do torneio. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, professor. E o professor falou. Agora vamos falar de handebol feminino. Vamos ouvir as expectativas de Duda Morim, campeã mundial em 2013 e um dos grandes nomes da nossa seleção. Ela comenta sobre os adversários do Brasil nos Jogos Pan-Americanos e a expectativa por disputar mais uma Olimpíada.
Pra gente é muito importante, a gente tá querendo, é o nosso sonho participar de mais uma Olimpíada, tem algumas aqui que nunca foram pra Olimpíada, então é importantíssimo participar desse Pan-Americano. Os nossos principais adversários são Cuba, que é o que a gente vai pegar hoje na nossa estreia, 8h30, e provavelmente uma possível Argentina na final, são os principais adversários, são os mais fortes. Os outros, teoricamente, são um pouco mais fracos, mas mesmo assim, temos que, a gente sabe da nossa responsabilidade, como a gente quer garantir a vaga, a gente sabe que vai ter que jogar bem.
Legal. A Duda, com certeza, no auge dela, que ainda é uma jogadora de alto nível, mas foi considerada uma das melhores jogadoras do mundo, se não a melhor, não foi não?
Foi sim, mas ela, em alguns anos, ela foi considerada, mais de uma vez, por mais de uma temporada, a melhor jogadora de handball do mundo. É. Ela que está há muitos anos na Europa, como várias jogadoras da seleção brasileira, muita gente na Romênia, muita gente na França, muita gente na Hungria, que são países fortes
em handball.
E eu gosto de handball, gosto de assistir. A seleção brasileira feminina é muito técnica.
É superior no ranking a masculina, né?
É superior no ranking a masculina, mas a seleção masculina também evoluiu bastante.
Mas trouxeram um técnico de fora, não foi?
Trouxeram, acho, tanto para masculina como
para feminina. O que
também
foi importantíssimo para a melhora do handball brasileiro, né?
O basquete fez isso. Alguns clubes de vôlei. O Cruzeiro ficou muito tempo com o Marcelo Mendes, que é argentino.
Argentina.
E o Sada Cruzeiro ganhou tudo, você pode imaginar, no vôlei
brasileiro. É verdade. Eu acho que se o Brasil não domina a tecnologia, vamos colocar assim, não tem o know-how do determinado esporte, trazer quem conhece não é demérito nenhum.
Melhora
para os atletas, os técnicos brasileiros nesse intercâmbio melhoram também, bacana o seu desenvolvimento como professor, como técnico do esporte, só tem a ganhar, podia fazer mais isso.
O Joaquim Cruz foi campeão olímpico.
Treinava nos Estados Unidos.
O César Cielo, vários nadadores brasileiros foram treinar nos Estados Unidos.
Vários atletas de natação e atletismo não treinavam em casa, treinavam fora. Mas nos esportes coletivos, o grande barato seria trazer os técnicos estrangeiros de ponta, para desenvolver o esporte nacional. Porque a gente chega no Pan-Americano, a gente vai arrebentar, com todo respeito, vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, fica bem pra caramba. Porque tem os Estados Unidos que manda a terceira força, a quarta força. Então o Brasil sempre foi bem no Pan-Americano. Agora, chega na Olimpíada, tudo bem que a cada ano que passa, melhora um pouquinho em recorde de medalha de ouro, mas é muito pouco para o tamanho do nosso país, para o desenvolvimento do nosso esporte. O dinheiro que é jogado tem que ser melhor aproveitado. E as pessoas da iniciativa privada só aparecem um ano antes da Olimpíada, quando aparecem. Então, aí fica, pô, o Brasil não ganha nada, o Brasil isso, mas não aí tem incentivo. Não tem política de esporte legal, isso é de anos já. Pô, tem que mudar essa filosofia, mudar essa ideia, mudar essa cabeça, para que possamos sempre, né, torcedor do Vasco, possamos sempre desenvolver e competir de maneira igualitária com as grandes potências do mundo.
Isso é importante. Se o melhor está lá fora, vamos correr atrás do que está lá fora, né?
É verdade. Se a gente não consegue desenvolver aqui, traz lá, aprende, pega o know-how e depois a gente começa a exportar. Qual o nome dele? O nosso Francisco.
Repórter Raquel Júnior, da, Raquel, da Rádio sim. Jornalismo, aqui trazendo seu filho vascaíno, pequeno vascaíno, Francisco, aqui na Rádio Nacional. Francisco está feliz, vai torcer muito pro Vasco contra o Palmeiras nesse final de semana. Ele está contente que o Vasco venceu o jogo.
O Francisco está feliz porque o time dele venceu o meu no sábado, 2-1.
É, mas não queria entrar nesse detalhe.
Ah, mas já tem que falar, né, Francisco? Tá legal,
quis
então.
Quis omitir essa informação.
Raquel, mas... um beijo, querida. Tudo bom para você, valeu. Camisa 2. 2 que é o 2 do Vasco, hein? Não tem dois. Mais. Antigamente era lateral direito, agora
acho
dois.
Que tá o Cáceres com a 2, não é?
Cáceres, então é melhor chamar acho de Francisco. É melhor ser o Francisco mesmo. É melhor Francisco do que Cáceres. Aí não dá. Né, Valdir?
É verdade.
Muito...
Agora o futebol ficou com aquela numeração horrível, né? Antigamente era de 1 a 18, agora tem 77, 82, dia de ônibus, dia de metrô. Olha, rapaz, depois que nós começamos a imitar os outros, nós não ganhamos mais nada. Desde 2002 que o Brasil não ganha mais nada. Por quê? Quer imitar os caras lá na Europa. E vamos voltar para o Botafogo e o Vasco. Quando o Eurico era vivo, o Eurico acabou com aquele negócio de numeração longa. Era de 1 a 11, agora de 1 a 22, porque agora ficou 11 no banco. Ah, não, quem jogava, jogava para 12, quem jogava, não mudava nunca. Então, acho que alguém vai comprar uma camisa 37, que vai ter todo mundo do Henrique, com o nome lá do Andrei, pô, não vai, pô. O cara comprava do Zico, do Rivelino, do Roberto Dinamite, do Jairzinho, do Gel, não vai comprar, ó. Então, pra que isso? Vou botar bonitinho, de 1 a 18, de 1 a 22, que é muito mais simpático. 77, ou é pingo, ou é linha de ônibus.
Ô, Valdir, antigamente não era 1 a 18, não, era de 1 a 16. De um, depois foi 18. Mas como o senhor já está com uma idade avançada, então automaticamente você pegou de um. Aliás, você pegou o futebol quando não tinha nem substituição, hein? Qual o Gari? O Buran tá falando assim.
O senhor também pegou, é que eu tenho que ver sua certidão. Você tirou uma no bairro do Flamengo e outra em Duque de Caxias.
O Brandão falou que você é do tempo que o número é em algarismo romano.
Aí o Brandão tá de sacanagem.
O Valdir é do tempo em que a lei do impedimento ainda tinha que ter 3 jogadores à frente, depois foi mudado.
Ele fica chateado
Olha
com a
só,
gente.
Não, eu vou falar,
eu tenho que chamar o Flamengo, fala.
Numa boa, numa boa. Eu tenho o maior orgulho de ter a idade que eu tenho e ter visto o que eu vi, sabia?
São quantos anos?
Com a saúde que eu tenho e com a vontade de trabalhar. Então eu tenho o maior orgulho, eu vi os jogadores que infelizmente o Luiz, o Rafael, o Maurício, o Rodrigo, essa geração mais nova. Você não, que você é gato. E essa geração mais nova não viram.
Chamou de bonito.
Então, eu estava até conversando com o Maurício outro dia aí na rádio, e o Maurício vai dizer, pô, eu não vi o Gerson jogar, eu não vi, não sei quem jogou, entendeu? É lamentável que essa garotada que é inteligente, ele vê hoje quem? Ele é o Pikachu, ele viu o Berrinho, ele não vê os caras que jogavam muito. Então tem esse orgulho. E ainda antes de ser repórter, de entrar no rádio, eu vi grandes jogadores. Porque eu morava no Meia e todo domingo eu ia no Maracanã. Eu ia não ver só o jogo do Botafogo, não. Eu ia ver os grandes clássicos. Sabe por quê? Porque nos grandes clássicos você contava pelo menos 8 grandes jogadores de cada time.
É verdade. 17 horas 53 minutinhos, fechando o programa no Mundo da Bola, tá chegando quem?
Uma vez Flamengo.
Que beleza. Nosso Mengão, André Luiz Mendes, 9:30 da noite, bola rolando, ao lado...
Bruno Mendes, comentários, reportagem de Maurício Costa e eu no plantão da informação,
Matheus. E o Valdizinho lá em... onde que é? Vai estar no Engenhão.
No estádio Newton Santos, chutando Engenhão. Parede, secando a gente, mas tudo bem. Olha, mas ela, o Flamengo vai ao Jorge Capoel lá em Guayaquil enfrentar o Emelec, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos ouvir do técnico Jorge Jesus. Ele diz que o Flamengo estudou o Emelec, conhece as armas do Emelec. Vamos ouvi-lo.
O Emelec é uma equipa, para mim, o que ela é mais forte é coletivamente. É uma equipa, taticamente, em termos defensivos, que defende bem. Tem um goleador, é um excelente jogador, é um jogador que, se tu lhe dás muito espaço, ele cria oportunidades com facilidade. Tem um pivô defensivo que também tem muita influência no jogo, na primeira fase de construção da equipa do Emelec. Portanto, nós temos um conhecimento profundo da equipa do Emelec, e se formos surpreendidos, não vai ser porque tu não conheces o Emelec. Se fores surpreendido, é porque o Emelec teve melhor que o Flamengo, e não porque nós não conhecêssemos a capacidade coletiva e individual da equipa do Emelec.
É o Angulo, é atacante, é o camisa, é o centroavante do Emelec, é um jogador que, segundo o Jorge Jesus também comentou na coletiva, que ele tem sido observado e ouviu falar coisas sobre o Angulo até na própria Europa, com clubes de Portugal, da Espanha, de olho nesse jogador. Agora, Mazela, a gente sabe que o Flamengo vem de uma grande pressão, teve confusão no aeroporto, depois da eliminação na Copa do Brasil, muita pressão em cima desse jogo. O Jorge Jesus fala sobre essa situação, essa pressão por um bom resultado hoje lá em Guayaquil.
A pressão que se coloca a mim e a todos os jogadores do Flamengo é uma pressão que todos os treinadores gostam. Ou seja, estás nos melhores clubes, o mesmo melhor clube exige títulos. Para se ganhar os títulos tens que ter jogadores com qualidade, e cada vez mais o Flamengo está a adquirir jogadores não só de nome mundial, mas também com qualidade. Portanto, essa é uma pressão positiva, e é uma pressão que eu gostava de ter toda a minha carreira como treinador, porque é sinal que estou sempre no top das melhores equipes do mundo.
Esse aí é o técnico Jorge Jesus, o português, está fazendo mistério no Flamengo, mas a tendência é que Bruno Henrique e Rafinha sejam as novidades do Flamengo logo mais contra o Emelec. Diego Alves no gol, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Duarte, e aí a única dúvida, o único mistério não solucionado: Trauco ou René? Essa é a única dúvida do Jorge Jesus, pelo menos a única posição que ele não revelou. Cuéllar, Willian Arão, Gerson e Diego, Bruno Henrique e Gabigol. Esse deve ser o time que encara o Emelec. 21 horas e 10 minutos, show de bola nacional no ar com André Luiz Mendes, Bruno Mendes, Maurício Costa e eu no plantão da informação. Muita coisa sobre Copa Sul-Americana, Libertadores, também Pan-Americano no show de bola nacional, mas é lá.
Valdir Luiz, Flamengo e Emelec lá em Guayaquil, Emelec e Flamengo. Será que o Flamengo pode tropeçar? Tudo é possível, ok? Você pode responder dessa forma, mas eu acho que o Flamengo é mais time, né?
É, mais time, aí eu tenho que concordar com você. Jogador por jogador, elenco por elenco, é mais time. O Emelec é o oitavo colocado do campeonato equatoriano, né? Mas isso não quer dizer nada, né? É uma outra competição, tem o Angulo que preocupa, tem o Caicedo que é o bom lateral. É o time que o ano passado, por exemplo, o Flamengo venceu bem de 2-0. A cada jogo é um jogo, amigo. O Flamengo tem que fazer um bom resultado, é fundamental, quem sabe até um empate, para que no Maracanã jogar com mais tranquilidade. Mas não vai ser um jogo fácil, não. O Flamengo pode até tornar um jogo fácil. Eu acho que o Flamengo vai jogar aqueles com o Irarão, com o Ejá, Diego e o Gerson, e o Bruno Henrique e o próprio Gabigol na frente. Só acho uma dúvida seguinte: ele está na dúvida René ou Trauco? Então vê o Felipe Luiz, vai ficar com três ou ele vai liberar alguém? Porque o Flamengo contratou o Felipe Luiz agora, né?
A informação que a gente tem é que o Galatasaray da Turquia estaria disposto a fazer uma proposta pelo Trauco, mas essa é a única informação, até agora nada confirmado.
É, tem que, o Trauco só sai pro exterior, porque o salário dele é muito alto. Qualquer jogador do Flamengo só pode ser pro interior. O São Paulo se assustou com a pedida do Pará, o Botafogo se assustou com a pedida do Rodinei, o Internacional a mesma coisa. Então, a janela fecha daqui uma semana, amigo. Essa hora, daqui uma semana, a janela já tá fechadinha. Ele vai ter que trabalhar com três laterais esquerdos e quatro laterais direitos. Pará, Rodinei, Rafinha e o menino que veio do Bangu, o João Lucas. Então, ele vai ter que começar a definir, porque ele perdeu três jogadores importantes, perdeu. Mas ele tem elenco qualificado para manter o nível da equipe, hein?
É verdade. Está na reta final do programa, 17 horas e 58 minutinhos, e o programa do La Bola é fechar nesta quarta-feira com o palpite. Lembrando que eu fui o único que acertei o Flusão contra o Peñarol. Vamos lá então, começando com o jogo do Flamengo, Flamengo e Emelec, e você, Valdir?
1-0, Emelec.
Cabeça?
1-1.
1-1. Tem outro jogo também hoje. Quem joga hoje assim importante?
Botafogo e Atlético Mineiro.
Internacional com o Nacional.
Eu tô falando de Libertadores.
Você tem Internacional com o Nacional do Uruguai.
Quem ganha?
Atlético e Boca Juniors também joga hoje. Agora de cabeça, tá, mas ela me fugiu.
Tá bom. Agora fechar o Botafogo e Atlético, então, qual? Agora saímos da Libertadores para a Sul-Americana. Valdir, já te desejando um abraço, um bom trabalho para Botafogo. Obrigado, Atlético amigo. Mineiro. Já estará no Engenho, na transmissão do meu amigo André Luiz Mendes. O que dá? Botafogo, Atlético Mineiro?
Olha, vai ser um jogo difícil, mas eu espero que dê Botafogo. 2-0, mais com o coração do que com a razão.
É, só sempre Botafogo e Fluminense é só coração. Se for razão, não ganha de ninguém, meu amigo. Um tá. Abraço, hein?
1-0 Botafogo hoje.
1-0 Botafogo.
Tá. Um abraço, 1-0, abraço.
Luiz. Tchau, gente. Um abraço, até logo mais com a grande jornada esportiva, com o Show de Bola Nacional. Tchau, tchau.